A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1951. Relações de trabalho, cheio do Espírito. Efésios capítulo 6 é a nossa passagem para esta manhã e estamos analisando os versículos 5 a 9 e vamos realmente cobrir o que poderia ser uma longa série apenas em uma mensagem. Eu estava meio ambivalente nesta manhã, no primeiro culto, quanto a quão longe ir. E você sabe, quando você está decolando em um avião, há um ponto chamado de não retorno. E quando você chega lá, você tem que continuar, não importa o que aconteça. E cheguei a esse ponto esta manhã. Então fui, e é por isso que você ficou do lado de fora por mais alguns minutos. Mas estamos tentando cobrir muito terreno em pouco tempo, sobre o assunto das relações de trabalho cheias do Espírito. Vamos ler o versículo 5. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Agora aqui temos uma palavra do apóstolo Paulo sobre como as relações empregador-empregado devem funcionar. Este é um assunto necessário hoje. Eu acho que é óbvio para todos em nossa sociedade que a luta no mundo do emprego atingiu um nível monumental, greves e protestos, ameaças e brigas administrativas, etc., literalmente enchem os jornais. O conflito continua constantemente e todas as pessoas que estão empregadas ou são a fonte de emprego estão se deparando com vários problemas à medida que tentamos decifrar todas as questões. Basicamente, o problema no emprego sempre pode ser reduzido a um único pecado, e esse é o pecado da ganância. Todo mundo quer mais de tudo para si. O funcionário quer menos trabalho, menos horas, mais férias e salários mais altos. E o empregador deseja mais trabalho dos funcionários, mais liberdade para si mesmo, maior parcela de lucro. E assim por diante. E assim por diante. E no fundo da coisa toda está a ganância, e é assim que as coisas acontecem. O consumidor está gritando por preços mais baixos e gritando por menos impostos, e ao mesmo tempo gritando por mais dinheiro. Agora, é impossível ter preços mais baixos, menos impostos e salários mais altos. Ele desafia o princípio mais simples da lógica. Por exemplo, um homem, digamos que trabalha na indústria automobilística, ele decide que quer mais dinheiro. Então, há uma greve. Eles fazem greve por mais dinheiro. A corporação é paga. A empresa precisa renegociar e pagar mais dinheiro. Onde a empresa vai conseguir esse dinheiro? Dois lugares. Primeiro, aumenta imediatamente os preços dos automóveis. Em segundo lugar, faz um grande empréstimo do governo. Bem, o governo não tem dinheiro, então o governo apenas imprime um pouco. E quando o governo imprime dinheiro, sem nenhuma fonte por trás dele, ele aumenta o dinheiro que já existe, para que você tenha mais dinheiro valendo menos. Então agora, quando o funcionário quer salários mais altos, O que acontece é que o produto se torna mais caro. E a propósito, a indústria automobilística está interrelacionada com quase todos os produtos existentes, porque são todos distribuídos pelo transporte, de modo que tudo sobe no preço. Seus salários aumentam, mas também a espiral inflacionária do governo. E o resultado final é que você acaba na mesma situação, exceto por uma coisa adicional. Para que o governo pague sua dívida, ele aumenta os impostos, de modo que tudo que você tem é uma espiral em ascensão constante, com base no fato de que todo mundo quer mais de tudo. Isso não pode acontecer. Você não pode ter todo mundo exigindo mais sem que todo mundo perca, e a ganância continua. E é isso que estamos vendo em nosso país hoje. E a propósito, acho que a razão pela qual a vemos de maneira muito mais dramática aqui é apenas uma característica básica da natureza humana, que quanto mais materialismo possível disponível, maior a ganância. Em outras palavras, em uma sociedade onde a vida é muito simples e não há muito, a ganância só alcançará esse nível. Mas onde você prolifera os possíveis atrativos para a ganância, você prolifera a própria ganância. Então podemos dizer que as pessoas mais gananciosas que já existiram seriam a edição de 1979 dos americanos e talvez alguns outros lugares selecionados do mundo. Qual é a solução para isso? Como você resolve isso? Porque o que acontece no trabalho é que o funcionário quer mais dinheiro, a gerência quer mais dinheiro e lucros maiores e assim por diante. Você tem todo esse conflito acontecendo. Você tem o funcionário que sente que está sendo abusado. Ele não está recebendo um salário justo ou está trabalhando demais. Você tem a gerência sentindo que o funcionário não está fazendo o que deveria e os lucros não são bons. E o que nós fazemos? Como podemos obter uma resposta a uma solução para isso? Um grande problema em nosso mundo que continua nos atormentando. Agora, algumas pessoas dizem que o controle absoluto do governo é a resposta. E o que precisamos fazer é abolir o sistema de livre empresa e ter alguma forma de socialismo ou comunismo, ou um tipo elitista de grupo que administra o que equivale a um estado de bem-estar social. Bem, aumentar o controle do governo seria uma solução, e pode ser que seja para onde estamos indo. De fato, parece-me que isso pode ser a coisa lógica, porque isso criará a potencialidade do anticristo de dominar todo mundo. E se eu ler minha Bíblia corretamente, no capítulo 18 do Apocalipse, uma das coisas que o anticristo faz é andar sobre um sistema econômico mundial. Pode ser que o que esteja acontecendo no mundo hoje seja o desenvolvimento de um sistema assim, com uma ganância potencial cada vez maior. Deve haver restrições cada vez maiores a essa ganância. O governo toma cada vez mais poder, começando a preparar o cenário para quem pode vir e sentar no topo da pilha toda e ditar políticas para o mundo. Está chegando rápido. Mas estou realmente convencido de que Deus não projetou nossa liberdade para ser assim. Eu não acho que ele projetou a liberdade e a autonomia do homem para trabalhar contra o homem, mas ele projetou isso para ganharmos nosso dinheiro, prover nossas famílias, ganhar as coisas que nosso potencial nos permitiu ganhar e cooperar entre si para o bem de toda a humanidade. Infelizmente, isso simplesmente não acontece. Por quê? Como o homem é depravado e o homem é pecador, suponho que a manifestação única e mais óbvia da depravação seja o egoísmo. Agora, isso traz o cristão para o quadro de uma maneira muito estratégica. Creio que, como a única esperança do mundo para o casamento é encontrada em Cristo e no poder do Espírito Santo, e a única esperança no mundo para a família é encontrada em Cristo e no Espírito Santo, eu penso que a única esperança para a situação laboral se encontra em Cristo e no Espírito Santo. Eu acho que é o que isso está dizendo aqui, que Deus tem um desígnio divino. Sabe, se você estuda a Bíblia, pode estudar desde Gênesis até Apocalipse e pode estudar economia bíblica. Você pode estudar todo o processo de emprego, salário, está por todas as Escrituras. Mas Deus, como fez em outras partes do capítulo 5 e 6 de Efésios, resumiu alguns princípios muito básicos. Há coisas muito básicas que estão relacionadas a essa questão e são construídas sobre os mesmos dois pilares nos quais todos os sistemas de Deus para o homem são construídos: autoridade e submissão. Você tem isso no governo. Alguém lidera e alguém segue. No casamento, alguém lidera e alguém segue. Na família, alguém lidera e alguém segue. E no mundo dos negócios ou no mundo econômico, alguém tem que estar no comando e alguém deve executar as ordens. É assim que as coisas são. E o princípio da autoridade e submissão, conforme designado por Deus, é evidente nos versículos 4, ou melhor, nos versículos 5 a 9. Você tem os mestres no versículo 9, os empregadores. Você tem os servos nos versículos 5 a 8, os funcionários. E este é o desígnio de Deus de como deve funcionar. Mas, como já dissemos antes, tudo isso é uma resposta ao capítulo 5, versículo 21, que diz: submeter-se uns aos outros no temor de Deus, para que haja uma submissão mútua, assim como no casamento e na família. Sim, existem empregadores e funcionários, mas ambos aprendem a se submeter. Ambos têm um ponto no qual eles se submetem. Ambos devem estar conscientes das necessidades dos outros, para que ninguém tenha o direito de oprimir. Ninguém tem o direito de dominá-lo de maneira abusiva. Há uma bela submissão mútua dentro da liderança e do seguidor, que produz o bem de ambos. Agora, o texto em si está lidando com uma situação doméstica. Todo o capítulo 5, 22 a 6, 9, mostra uma família em que os pais estão lá, os filhos, o marido, a esposa e aqui os servos, empregados da família, e é uma cena doméstica que está em vista. De fato, em 1 Pedro, em uma passagem paralela, em que há uma discussão das mesmas verdades, Pedro usa a palavra oiketes, para servo, que significa empregado doméstico. E acho que essa é a intenção aqui, embora uma palavra diferente, doulos, seja usada. Está em vista particularmente um lar, mas acredito que queremos que o princípio se estenda de um empregado doméstico a qualquer pessoa com capacidade de emprego. Então o que temos aqui é o padrão divino de Deus para as relações empregador-empregado. Agora, lembre-se de que Paulo está lidando com o efeito prático de uma vida cheia do Espírito. À parte de Cristo, isso não pode acontecer. Mas com Cristo e ao sermos cheios do Espírito, não apenas devemos ter casamentos e famílias modelo, mas também relacionamentos de trabalho. Se você é um funcionário, existe um padrão para o seu emprego, assim como sua casa e seu casamento. Se você é um empregador, existe um padrão para suas práticas de emprego, assim como sua família e seu casamento. Portanto, este é o padrão divino de Deus. Agora, se você notar no versículo 5, notará a palavra servos. Poderia ser traduzido como escravos, porque é a palavra doulos, e doulos é uma palavra traduzida como escravo ou servo. Agora, precisamos mencionar também a palavra senhores, no versículo 9. É a palavra senhores. Agora, quando você lê o termo senhor e escravo, ou senhor e servo, pensa imediatamente em um sistema de escravidão. E as pessoas fazem a pergunta: por que o apóstolo Paulo regularia a escravidão? Por que ele simplesmente não a aboliu? Bem, isso é porque não temos uma compreensão dos termos, pois eles são usados biblicamente. Eles são simplesmente uma referência a quem lidera e a quem segue, quem dá as ordens, quem as obedece. E a propósito, esses conceitos são muito pertinentes a todo o ensino da Bíblia. E não entendemos um conceito de empregador e empregado se não entendermos um mestre e um escravo. Nunca entenderemos nosso relacionamento com Jesus Cristo. também nunca entenderíamos o seu relacionamento com o Pai em sua encarnação, certo? Portanto, há validade no conceito divino de mestre e servo, de líder e seguidor. Está tudo bem. Deus ordenou que alguns fossem líderes, outros fossem cabeças, e outros fossem aqueles que respondem e obedecem. Isso faz parte do desígnio de Deus. Nós vemos isso no casamento, nós vemos isso na família, nós vemos isso no mundo do emprego. Então não devemos nos preocupar com isso. Vemos isso no governo, assim como no lar. O ponto é o seguinte: naqueles dias e naquele momento, os empregados eram empregados e os empregadores eram senhores. A maioria das questões econômicas girava em torno de uma casa. Seja uma situação agrária, agrícola, em que um chefe de família tenha criados e empregados que trabalham em seus campos e cuidam de suas colheitas e animais. Ou se trata de um negócio de manufatura ou fabricação de algo, e os empregados trabalham em casa nesse empreendimento. A casa era praticamente o centro da situação de emprego. Havia aquelas pessoas que então tinham uma loja no mercado, que seria operada por outro funcionário, mas a casa era praticamente o centro. E como a maioria dos mercados era flutuante, em outras palavras, no dia do mercado, o mercado ia para o mercado e depois voltava para casa. E ainda em alguns lugares do mundo, isso é feito. Em vez de ter shopping centers permanentes como temos hoje, a casa era o centro. Então ele está regulando o emprego de acordo com o que era naqueles dias. A Bíblia não defende um sistema opressivo de escravidão, mas empregar pessoas é um procedimento normal na vida humana e, portanto, não é contra isso. Agora, a escravidão era generalizada nos tempos bíblicos e, em muitos casos, era ruim. Não há dúvida sobre isso. Agora, a Bíblia fala contra isso. Mas onde era bom, onde um servo servia e um mestre justo, reto e equitativo, e prestava um serviço justo a esse mestre, por um salário justo e adequadamente cuidado, não era diferente de emprego. Então, em alguns casos, a escravidão seria como o emprego hoje. Por outro lado, hoje existem alguns casos de emprego que seriam mais como escravidão, onde há opressão, onde há desigualdade, onde há injustiça, onde há tratamento injusto, onde há pessoas que são literalmente intimidadas a fazer coisas que não queriam, onde estão atreladas à corporação por meio de chantagem ou qualquer outra coisa, para que nunca possam sair do emprego sem se queimarem no mercado. Em outras palavras, os próprios termos hoje empregado e empregador não nos dizem nada sobre o relacionamento e os termos mestre e escravo ou servo também não nos dizem nada sobre o relacionamento no passado. Temos que ver o caráter do relacionamento individual para saber se estava certo ou errado. Quando pensamos em escravidão no sentido de roubar pessoas e enviá-las através do oceano, no caso dos negros, ou como pode ser em nosso país, de pequenas crianças brancas sendo levadas como força de trabalho infantil, quando vemos esse tipo de escravidão, todos somos contra isso. E a Bíblia fala contra isso. De fato, a Bíblia diz que se alguém roubasse um homem ou uma mulher para torná-los escravos, ele pagaria em sua vida. Portanto, o que quer que tenha sido feito ao capturar escravos na África e em outras partes do mundo, se você estivesse vivendo no tempo de Israel, no Antigo Testamento, e tivesse feito isso, teria pago com sua vida. E em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10, diz que os ímpios do mundo são caracterizados como sequestradores ou ladrões de homens, de modo que esse tipo de escravidão é criticado nos textos do Antigo e do Novo Testamento. Mas apenas os termos em si não precisam nos causar problemas, porque eles só podem ser definidos pelos próprios relacionamentos individuais. Agora, entre os gregos, a escravidão era opressiva. Não há dúvida sobre isso. Entre os gregos, era opressivo. É por isso que Paulo regula aqui. De fato, sabemos que na ilha de Delos, em um dia, cerca de 10 mil seres humanos foram vendidos como escravos. E isso ocorreu várias vezes. E entre os romanos foi ainda pior. De fato, quase todo o Império Romano estava funcionando com base no poder escravo. Havia uma falha fatal no pensamento romano. E isso era que trabalhar ficava abaixo da dignidade de um cidadão romano. Então, tudo o que os cidadãos romanos queriam era sentar-se em suas orgias e assistir seus jogos. E eles tinham escravos para fazê-lo. E havia literalmente milhões de escravos no Império Romano. E eles eram vistos simplesmente como instrumentos de trabalho, como uma enxada ou um animal de carga. Nada diferente disso. Eles não tinham direitos, nem proteção. Eram tratados sem bondade e assim por diante. E havia um elemento opressivo nisso. Agora, no Antigo Testamento, você sabia que o Senhor defendia um certo tipo de escravidão? Sim, ele o fazia, porque por si só, os termos utilizados não definem realmente o relacionamento. Por exemplo, no capítulo 22 de Êxodo, apenas para mostrar uma ilustração, as pessoas naqueles dias serviriam a alguém como seu servo ou escravo. O termo não trazia nenhuma conotação sobre se era uma situação boa ou ruim. O termo era apenas uma definição do fato de que eles serviam a outra pessoa. Eles eram funcionários, só isso. E aqui descobrimos que algumas dessas coisas são defendidas. Se um homem rouba um boi ou uma ovelha, ou o mata ou o vende, ele restaurará 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for encontrado invadindo e for ferido de morte, não haverá sangue derramado por ele. Em outras palavras, se você está tentando roubar algo e morre em flagrante, não há preço a pagar. Você não deveria estar fazendo isso, é culpado. Agora, versículo 3. Se o sol nascer sobre ele, haverá sangue derramado por ele, pois ele deve fazer uma restituição total. Se ele não tiver nada, será vendido pelo roubo. Agora, esse é o ponto. Se um ladrão rouba alguma coisa e ele não pode fazer restituição, então ele tem que refazer essa restituição. Em outras palavras, ele simplesmente passa a trabalhar para a pessoa de quem ele roubou e presta o devido serviço até que sua restituição seja paga. Portanto, você pode ver, sob alguns termos, que a Bíblia advoga um tipo de escravidão ou serviço, mas o termo escravidão não significa que seja opressivo, maligno, o tipo de relacionamento que intimida, acorrenta e chicoteia. Não. É simplesmente servidão para um propósito, servidão no emprego de outra pessoa, às vezes voluntariamente, às vezes para fazer restituição ou qualquer outra coisa. No capítulo 25 de Levítico, encontramos várias declarações, mas no versículo 44 de Levítico 25, tanto os teus escravos como as suas escravas serão das nações que estão ao seu redor. Em outras palavras, você tem o direito de contratar pessoas nas nações ao seu redor para trabalhar. Você pode comprar escravos masculinos e femininos com eles. E a ideia de compra era a ideia de que você literalmente... Alguém tinha algumas pessoas empregadas. Você literalmente os queria e, portanto, os comprava. Ou no caso em que uma pessoa se disponibilizava, você literalmente pagava essa pessoa por seu serviço. Às vezes, é claro, em todos os casos, você pagaria a pessoa, mas às vezes era necessário contratá-la para ficar longe de outra pessoa. Podia haver um preço a pagar. É exatamente o que temos no beisebol, basquete, futebol e qualquer outra coisa hoje. Se uma equipe quiser os serviços de outra pessoa, eles aceitarão o contrato para pagar a pessoa que desejam, mas também pagarão algo à equipe que ela abandonar. Portanto, não é diferente desse tipo de coisa. Se uma pessoa tinha um bom servo e estava disposto a disponibilizá-lo, talvez você precisasse pagar um pouco para obtê-lo. Hoje funciona no mundo dos negócios. você está trabalhando para uma empresa por 25 mil dólares como executivo júnior. Outra empresa realmente quer muito você. Para conseguir você, eles terão que te pagar 30 mil dólares e talvez apenas passar um pouco de dinheiro por baixo dos panos para as pessoas com quem você trabalha deixarem você. Para fazê-las soltarem você, se perceberem, bem, se eles encontrarem essa empresa em dificuldades ou situação difícil, poderão liberar um executivo. Esse tipo de coisa acontece. Isso não significa necessariamente escravidão, como pensamos em comprar alguém, acorrentá-lo e açoitá-lo o tempo todo. E os escravos podiam ser comprados. Continua dizendo que eles poderiam usar seu próprio povo em Israel como empregados, no final do versículo 46. Mas não governem um ao outro com rigor. Isso é repetido duas vezes na Bíblia, pelo menos que eu saiba. Não se dominem de uma maneira selvagem, violenta, opressiva ou intensa. Esta é uma situação de emprego. Você tem o direito de pedir que façam coisas, mas não sejam opressivos. Êxodo 21. Como já lhe disse, diz: quem roubar um homem e o vender, ou for encontrado em sua posse, será morto. Então, sim, no Antigo Testamento havia servos e senhores. Sim, mas Deus não disse que é errado fazer isso. Alguém tem que administrar as coisas e alguém tem que trabalhar. Ele apenas regulou, entendeu? Para que não fosse opressivo de maneira alguma. E o Novo Testamento faz a mesma coisa. Por exemplo, se você bater em seu servo e machucá-lo, ele estará livre. Se você bater em seu servo e machucá-lo de alguma forma, ele poderá libertar-se. Se você impôs uma mão de crueldade, Êxodo 21, 26 e 27, diz: se você impôs uma mão de crueldade a seu servo e o afetou de alguma maneira, ele estará livre de você, está certo? No capítulo 23 de Deuteronômio, versículo 15, indo um pouco mais longe em nosso pensamento, diz o seguinte: não entregarás ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se acolher a ti. Em outras palavras, se um mestre foi opressor a um servo e ele escapou, não o leve de volta a esse mestre. Deus não tem algum tipo de sistema em que, se um sujeito está espancando você, você deve ficar lá e aceitar, deixe-o ir. E se ele vier até você e habitar com você, e naquele lugar escolher estar em seus portões, onde mais lhe agrada, deixe-o ficar e não o oprima. Em outras palavras, Deus está regulando as coisas. Em Levítico 25, ele fala sobre o fato de não ser um serviço opressivo. No sétimo ano, a cada sétimo ano em Israel, todos os escravos eram libertados e podiam ir a qualquer lugar que quisessem. Podiam trabalhar com qualquer um, para quem quisessem. E se quisessem, poderiam ficar com seu mestre original. Na verdade, eles podem apenas dizer: eu não quero me libertar, quero ficar. E muitas vezes eles os encostavam na porta, pegavam o lóbulo da orelha, apoiavam no batente e faziam um furo nele com um furador. E se um escravo tinha um furo na orelha que um furador havia feito, ele estava dizendo: eu, por minha própria escolha, por amor, escolho servir meu mestre pelo resto da minha vida. Portanto, no tempo do Antigo Testamento e no tempo do Novo Testamento, você tem situações de emprego sob os termos de senhores e escravos, ou senhores e servos. Mas isso não tem nada a ver com o fato de serem opressivos. Deus tenta regular contra isso constantemente. De fato, sempre que você mandava um servo embora, de acordo com Deuteronômio 15, ele tinha que ser totalmente suprido. E se ele terminasse de servi-lo, você tinha que dar a ele, literalmente, indenização para preencher a lacuna até que ele pudesse, em breve, ser empregado. Eles deveriam ser cuidados, e assim esse tipo de ideal é sustentado no Novo Testamento. Lucas 7, o centurião, chega e ele pede a Jesus que cure o servo a quem ele ama. Deus sempre quis um relacionamento correto nessa área. Então eu só quero que você entenda que, porque você vê esse termo servo e mestre, não precisa entrar em pânico. Deus não está defendendo um sistema maligno de escravidão. Deus faz, Deus fala contra o sequestro, contra roubar pessoas para serem vendidas como escravas, mas Deus percebe que haverá empregadores e funcionários, e esses são apenas os termos que são usados biblicamente. Quaisquer que sejam os termos, o relacionamento é o que Deus busca. E agora, ao examinarmos o texto, vejamos quais são os termos de Deus para esse relacionamento de funcionários e empregadores. Primeiro, a submissão dos servos nos versículos 5 a 8. A submissão dos servos nos versículos 5 a 8. E aqui está o padrão para todos os funcionários. E vamos passar rapidamente. Isso é para todos, do tempo de Paulo até hoje. E algumas pessoas disseram, você sabe, bem, por que Paulo não eliminou o sistema de escravidão? Por que Jesus não entrou e varreu o sistema de escravidão em Roma? Você quer saber os fatos? Apenas entre você e eu. Eles o fizeram, eles o fizeram. O Império Romano caiu, o sistema de escravidão chegou ao fim. E eu realmente acredito que foi diretamente através da influência do cristianismo que isso aconteceu. Mas o ponto é este, pessoal. O foco deles, o foco de Jesus e o foco de Paulo não estava no sistema, porque o sistema nunca é o problema. Você poderia ter esse sistema. E se a atitude certa estivesse lá, saindo do coração das pessoas certas, funcionaria bem. Remova a escravidão como um sistema e tenha as mesmas pessoas podres e corruptas inventando outro sistema e tudo que você terá é um tipo diferente de opressão, certo? Tudo que você terá é um conjunto diferente de problemas. E Jesus e Paulo sabiam que se eles se concentrassem política e socialmente nessas questões, tudo que fariam seria mudar a situação político-social, que não faz nada para ninguém, porque o problema do homem não é político ou social, é espiritual, certo? Mas se você pode mudar o coração de um homem, ele mudará tudo. E se um homem é escravo ou servo de um mestre, mas o mestre ama o Senhor Jesus Cristo com todo o seu coração e anda no Espírito, nada será tão maravilhoso quanto trabalhar para esse homem. Por outro lado, se você tiver um sistema de livre iniciativa como o nosso e estivermos trabalhando para um empregador e tivermos total autonomia, mas esse é um homem sem Cristo, sem Deus, antibíblico e perverso, a escravidão a um cristão seria melhor, certo? Portanto, não é o sistema, são os indivíduos. E então nosso Senhor veio para mudar os corações. E ele sabia que quando o coração dos homens fosse mudado, o sistema seria mudado e as pessoas cheias do Espírito estabeleceriam relacionamentos corretos. Não importa qual é o sistema. Vi situações nas Forças Armadas de nosso país em que não poderia haver pior tipo de escravidão do que ali, porque as atitudes não são corretas. E assim eles vieram mudar o coração dos homens. Sabe, você olha para o nosso próprio país, as pessoas dizem, ah, você sabe que dia ótimo foi quando tivemos a abolição dos escravos. Sabe, a grande contribuição para a abolição dos escravos não foi a Guerra Civil e Abraham Lincoln. A maior contribuição para a abolição da escravatura na América foi a pregação de John Wesley e George Whitefield. Porque foi isso que mudou o coração dos homens. Essa é a chave. Nos dias de Paulo, eram os corações que ele buscava. Ah, o sistema era opressivo. Não há dúvida sobre isso. Era um sistema horrível. Varro dividiu o que chamou de instrumentos agrícolas em três classes. Ele disse que os instrumentos mudos são veículos, os instrumentos desarticulados são gado e os instrumentos articulados são escravos. E Catão disse, os velhos escravos devem ser jogados no lixo e quando um escravo estiver doente, não o alimente com nada, não vale o seu dinheiro. Pegue seis escravos e jogue-os fora, porque eles não passam de ferramentas ineficientes. E assim foi. E quando um escravo fugia, ele era marcado com um F na testa para fugitivo, e ele era amaldiçoado pelo resto da vida. Augusto tinha um escravo que acidentalmente matou sua codorna de estimação. Então ele o crucificou. Vedius Pólio encontrou um escravo que havia deixado cair um cálice de cristal e o jogou com algumas enguias de lampreia em um lago que ele mantinha e ele morreu. Juvenal conta sobre um mestre cujo maior prazer era a doce canção de açoitar seus escravos. Então era opressivo. E acredito que é por isso que Paulo escreve o que ele escreve aqui, para os mestres. Ele diz: vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. E é claro, ele está conversando com mestres cristãos, porque os que estão no mundo não ouvem de qualquer maneira, certo? E eles não apenas não ouvem, mas não teriam os recursos para obedecer ao chamado do Espírito Santo. Mas para os servos, ele tem algo a dizer antes de tudo também. Vamos ver o que é. Servos, e aqui está o comportamento certo. É aí que ele começa, o comportamento certo. Sejam obedientes àqueles que são seus senhores. A mesma palavra usada para falar de crianças. Devemos responder aos seus comandos e sua direção. Um cristão cheio do Espírito, capítulo 5, 18, é onde tudo começa, é cheio do Espírito. E se você é cheio do Espírito, você responderá. E é um presente contínuo no grego. Continue obedecendo, seja um funcionário obediente. Quando você for trabalhar, faça o que eles mandarem. Muito importante. Você pode dizer: ah, você não conhece meu empregador. Ele é um injusto e desigual e tudo isso. Bem, a Bíblia tem algo a dizer sobre isso. Você diz que temos todo o direito de protestar, temos todo o direito de sair, temos todo o direito de fazer greve e assim por diante. Porque nosso chefe é mais ou menos assim. Bem, 1 Pedro diz o que você precisa ouvir. 1 Pedro 2,18. Servos, e aqui ele usa a palavra para empregado doméstico. Sujeitem-se a seus senhores com todo o temor, não apenas aos bons e gentis, mas também aos perversos. Você quer dizer que eu devo ser submisso a algum chefe perverso? Sim, porque isso é digno de agradecimento se um homem de consciência para com Deus suportar sofrimento e sofrer injustamente. Em outras palavras, Deus diz: obedeça. Então você diz: mesmo que ele seja perverso, eu irei obedecer, e mesmo que você sofra, sua consciência em relação a Deus está correta, e Deus recompensará isso. Versículo 20. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência. Isto é grato a Deus. Quando você está trabalhando o máximo que pode e o sujeito está te oprimindo e você está fazendo isso com Deus, abençoado é você. A Bíblia diz que se seu empregador é um homem perverso ou piedoso, você deve obedecê-lo. Agora, é claro, isso chega a um ponto em que se ele pede que você faça algo que é mal, imoral, contra a palavra de Deus, é quando você precisa parar ali e dizer: devemos obedecer a Deus e não aos homens. Neste ponto, mas qualquer coisa menos que uma questão moral, você deve atender. Agora, imagine como era isso, porque nos dias de Paulo e nos dias de Pedro, os escravos se tornavam cristãos, e de repente os escravos que se tornavam cristãos eram elevados a uma posição mais nobre diante de Deus. Eles agora conheciam o começo e o fim do universo, tinham a verdade divina, eram filhos do rei, haviam sido elevados e glorificados, e sua resposta natural seria dizer: cara, eu não estou recebendo ordens daquele sujeito mais. Eu sou um crente, Eu sou filho do rei. Eu sou filho de Deus. Eu vou reinar com ele para sempre. Eu vou julgar a terra. Não vou ouvir esse sujeito me dizendo isso, esse meu mestre perverso. E você sabe o que teria acontecido? Eles teriam absolutamente destruído o testemunho cristão. E assim o apóstolo Paulo diz que não importa como é seu mestre. E Pedro também diz, não importa como é seu mestre. Você constantemente obedece a esse mestre. Isso é vital. Isso é vital porque queremos que o mundo saiba que ser cristão não deixa você insatisfeito. Ser cristão não faz você ser melhor que todos os outros. Ser cristão não faz de você um trabalhador ruim. Ser cristão não vira sua cabeça para uma terra do nunca, onde você está pensando pensamentos espirituais o tempo todo. E você não pode permanecer no trabalho. Mas ser cristão dá a você um novo imperativo, uma nova inspiração e um novo compromisso com um dia de trabalho honesto e fiel. Francamente, as pessoas, no escritório ou no trabalho, não vão ouvir nada do que você diz sobre Cristo, se não virem na sua vida um compromisso real com o trabalho e com o bom trabalho. Você diz, mas eu fui injustamente punido. Eu não ganho o que deveria receber. Eles não me pagam o suficiente, e assim por diante. Bem, mude de emprego. Essa é uma opção. Eu vi isso no Antigo Testamento. Se o escravo não estava feliz, onde ele estava? Ia para onde ele era feliz. Mas se você estiver lá e tiver assumido o compromisso, precisará dar tudo o que puder, tudo o que puder. Você diz, bem, e se eu trabalhar para um cristão? Sabe, esse é outro tipo de problema. Porque algumas pessoas trabalham para um cristão e acham que podem fazer menos. Eles dizem, bem, ele já é cristão, não importa qual seja meu testemunho, certo? Vê? Ou, bem, ele é cristão e, portanto, somos apenas irmãos no Senhor e discutimos as coisas juntos. Não, não. Mesmo que você seja cristão e ele seja cristão e você seja irmão do Senhor e vá à mesma igreja, ele ainda é o líder e você ainda é o seguidor e faz o que ele diz. Você sabe, eu tenho esse tipo de relacionamento aqui na Grace Church, em certo sentido, porque eu sou um funcionário da igreja e os presbíteros da igreja estabelecem políticas para o que eu faço e eles estabelecem meu salário e estabelecem qual deve ser o meu trabalho e quando devo estar aqui, o que devo cumprir e os parâmetros do meu ministério. E me dizem se devo ir aqui e fazer isso ou não fazer aquilo, e o que quer que seja. E eu sou um funcionário, e eu aceitarei isso porque é assim que deve ser. E todos os pastores na equipe da igreja aqui são realmente funcionários da igreja. Mas o mais maravilhoso é o fato de que, enquanto respondemos como funcionários, quando nos reunimos na Assembleia de Cristo aqui, de repente todas essas distinções se perdem e todas as pessoas que estão fazendo a política para o meu emprego e eu estou ensinando a palavra de Deus para elas. E foi o que aconteceu na igreja primitiva. Você tinha um mestre e um escravo. E o mestre administrava a situação de emprego. E então ele ia à Assembleia Cristã e o mestre sentava-se no banco, enquanto o escravo era o ancião. Isso é ótimo. Então, se você tem um bom mestre, um mestre do mal, um mestre cristão, um mestre não cristão, o princípio é o mesmo. Você deve obedecer e dar um dia inteiro de trabalho pelo salário de um dia inteiro com a atitude certa. Tito 2:9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, e eu gosto disso. Não sejam respondões. Não responda para o seu chefe. Apenas obedeça. Não roube. Fique de fora do dinheiro insignificante. Mas mostre toda a boa confiabilidade. Por quê? Para que adorne a doutrina de Deus, nosso Salvador, em todas as coisas. Você sabe qual é o problema, pessoal? Como você trabalha afetará o que as pessoas pensam sobre Deus. Isso mesmo. Como você trabalha determinará o que as pessoas pensam sobre Deus e até um funcionário cristão. Você diz, bem, eu tenho um empregador cristão, não estou preocupado, ele já pensa bem em Deus. Mas em 1 Timóteo 6:1, todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. O mesmo pensamento que em Tito. É melhor você trabalhar duro para o seu mestre, para que o nome de Deus não seja blasfemado. E aqueles que têm mestres crentes, não os desprezem porque são irmãos, mas prestem serviço porque são fiéis e amados, participantes do benefício. Em outras palavras, se você serviria de todo o coração alguém que não é seu irmão, por amor a Deus, certamente serviria a alguém que é seu irmão, certo? Então, se você tem um cristão ou não cristão, se você tem um sujeito bom ou um sujeito mau, ou o que quer que seja, é tudo a mesma coisa. Servos obedecem a seus senhores. Esse é o comportamento certo, a perspectiva certa. Veja o versículo 5 novamente. Segundo a carne, segundo a carne. Em outras palavras, a perspectiva é que essa é uma relação humana, temporal, e isso é tudo. O empregador tem autoridade apenas nessa área, não no espiritual. E eu acho que Paulo está regulando aqui o que poderia ter sido um abuso na igreja primitiva, onde o empregador administraria o emprego, os servos e os escravos. E então, quando chegassem à igreja, ele estaria fazendo isso novamente. E é aí que Paulo diz, menos. Gálatas 3:28. De Sartre, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Nós somos todos um. E assim, quando entramos na Assembleia de Crentes, não fazemos mais isso. Isso é apenas de acordo com a carne. Isso é apenas uma coisa temporal. Portanto, o comportamento certo é obediência. A perspectiva correta é que é apenas uma questão temporal. Isso leva à atitude correta. Ele diz que a atitude certa é com temor e tremor. Agora, alguns de vocês dizem, rapaz, é assim que eu trabalho, tenho medo desse sujeito, tenho medo. Mas não é esse tipo de coisa. É o temor e o tremor que devem ser traduzidos por reverência e respeito. Reverência e respeito. Por quê? Porque Deus ordenou o princípio de submissão à autoridade. Se você não pode reverenciar e respeitar o indivíduo por quem ele é, então, ou ela é, respeite-o pelo lugar que ocupa no desígnio de Deus, porque Deus designou alguns em autoridade, outros em submissão, e por isso é uma questão de honra, respeito e reverência. Acabamos de ler 1 Timóteo 6, onde diz honrar seu mestre. Essa é a sua atitude. Você deve perceber que Deus estabeleceu autoridade e submissão. Deus permitiu que ele estivesse lá e você estivesse onde está. Não é o medo e o tremor de sacudir suas botas toda vez que ele aparece, mas é o respeito e a honra, porque Deus ordenou isso. Deus lhe designou essa tarefa. Sabe de uma coisa? Onde você trabalha é um campo missionário em que Deus o colocou e você tem uma responsabilidade lá. Portanto, seu serviço ao empregador é um ato de serviço a Deus. E essa é a perspectiva necessária. Você deve perceber que está fazendo isso apenas temporalmente. Mas a atitude é que você é reverente por isso, porque é um princípio divino. É um princípio divino a que você está respondendo. Agora, em quarto lugar, ele fala sobre o compromisso certo. Se você tem o comportamento certo, avançando na perspectiva certa, com a atitude certa, terá o compromisso certo. E isso é realmente ótimo. O versículo 5 diz, na sinceridade do seu coração. Na sinceridade do seu coração. O que significa sinceridade do seu coração? Significa compromisso, indizivo, honesto, sincero e leal. Em outras palavras, você tem uma coisa em mente. De coração, você faz o seu trabalho. lealdade, compromisso de fazer o seu melhor o tempo todo. Gente, isso é tão prático. É simplesmente incrível. 1 Tessalonicenses 4,11. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, ouça, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Em outras palavras, faça seu trabalho, mantenha a boca fechada, trabalhe com as mãos e você será uma honra para Deus. Faça seu trabalho, singeleza de coração, 60 minutos de trabalho por 60 minutos de pagamento. Dê tudo o que você tem, isso é realmente importante. Rapaz, como isso é prático. Se queremos mudar as coisas e ver uma diferença, e se estamos realmente cheios do Espírito de Deus, isso será visível no trabalho, porque teremos o comportamento certo, com a perspectiva certa, com a atitude certa, com o nível certo de comprometimento e o motivo certo. Veja o final do versículo 5. Como para Cristo, como para Cristo. Você quer dizer que meu chefe é representante de Cristo? Você deve fazer seu trabalho como se Cristo estivesse lá. Por quê? Porque ele está, e ele é o melhor pagador. Acredite em mim, ele é o melhor pagador. Veremos isso em um momento. As palavras mostram, e eu quero que você entenda isso, que não há diferença, agora entenda, não há diferença entre sua vida cristã e seu trabalho. Não há secular, não há coisa secular. Seu trabalho é um serviço prestado como para Cristo. O que quer que você faça? Coma ou beba ou faça o que fizer, faça tudo para o quê? A glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Apresente o seu corpo como um sacrifício vivo. Em outras palavras, sua própria vida é um sacrifício a Deus. Seu trabalho é uma oferta dada a Ele. Seu trabalho é serviço a Cristo. Isso é crítico, e as pessoas falam o tempo todo sobre o serviço de tempo integral. Todo cristão está em serviço de tempo integral, cada um. Não conheço nenhuma vida cristã de meio período, não é mesmo? Hoje sou cristão, amanhã não sei. De terça a sábado, eu não sei. Mas domingo e segunda, eu sou um cristão de verdade. Não, é uma coisa de tempo integral, serviço em tempo integral. Tudo que você faz é serviço a Cristo. As pessoas dizem, ah, você sabe, eu gostaria de poder largar meu péssimo emprego, você sabe. E eles são trabalhadores pobres ou preguiçosos, ou não têm nenhuma diligência e querem sair disso. Eles dizem, eu quero entrar no ministério. Sabe, o ministério não precisa de parasitas. Nós temos muitos deles de qualquer maneira. Não precisamos deles. Existem muitos por aí. Mas você sabe, as pessoas dizem, ah, eu quero entrar. Ouça, há duas razões pelas quais você pode não estar no ministério. Número um, simplesmente não é a vontade de Deus e tudo bem. Também, porque o que eu faço é significativo para mim e o que você faz é significativo para você. E não há sentido em mudar os dois. Não tem um melhor do que o outro. Nós apenas queremos estar na vontade de Deus, certo? Então, número um, você pode não estar no ministério, porque não é onde Deus o quer. Mas, número dois, você pode não estar no ministério porque não foi fiel no pouco e Deus não é burro o suficiente para colocar você como autoridade sobre isso. E se você não pode prestar seu serviço a Cristo em seu trabalho, então quem pode dizer que você fará isso na igreja? Comece onde você está, fiel no pouco, Senhor no muito. No versículo 6, ele diz a mesma coisa, essencialmente, mas acrescenta não apenas ao ato certo ou ao comportamento certo, a perspectiva correta, a atitude certa, o comportamento certo, o motivo certo e agora a diligência correta, não servindo à vista como para agradar a homens. Agora, o que ele está dizendo aqui? Qual é a nossa diligência certa? Devemos ser diligentes o tempo todo, não com os olhos. Isso significa não apenas trabalhar quando o chefe está olhando, servindo à vista. Você sabe o que é servir à vista? Quando você está indo assim o tempo todo, vê? Você está girando a cabeça para ver quem está checando você. Eu tenho que ir ao escritório hoje, porque o chefe está chegando hoje. Eu tenho que dedicar meu horário. Tenho que bater o ponto, então eu vou. Sabe, servir à vista, servir à vista. Tempo de avaliação salarial. Você realmente começa a pôr em marcha. Quando você sabe que eles estão falando sobre salário, rapaz, você está simplesmente espumando pela boca e rodopiando. Fumaça saindo atrás de você. Veja, este é um serviço feito à vista. Mas devemos ter um ritmo constante de comprometimento leal que mostre diligência o tempo todo, não servindo à vista, como para agradar a homens, não fazendo o que fazemos para agradar aos homens, não fazemos o que fazemos para obter a aprovação dos homens, não fazemos o que fazemos para agradar o chefe, não fazemos o que fazemos para obter muito dinheiro, para obter o aumento. Essa é a ideia. O que fazemos, a diligência correta é esta. Como servos de Cristo, fazemos a vontade de Deus por dentro, entende? E qual é a vontade de Deus? Que você trabalhe da maneira que Deus quer. E você não o faz porque o chefe está observando, mas porque o Senhor está observando, certo? O Senhor é o melhor pagador. O Senhor é quem está verificando. O Senhor é quem está avaliando. E a diligência correta envolve esse tipo de compromisso. Servimos a Cristo. O versículo 6 diz, fazendo a vontade de Deus de coração. O versículo 7 repete a mesma coisa, com a mente pronta, prestando serviço ao Senhor e não aos homens. É a mesma coisa. O fim do versículo 5, como para Cristo. Versículo 6, como servos de Cristo. Versículo 7, prestando serviço ao Senhor. Os três versículos estão dizendo a mesma coisa. Nós não estamos servindo a homens. Você não está servindo ao seu chefe. Você não está servindo sua empresa, sua corporação, seu capataz. O que você está fazendo é servir a Deus. E todo trabalho diário e toda tarefa nesse dia deve ser uma oferta dada a Deus para provar sua devoção a Ele, para provar a realidade de uma vida cheia do Espírito. Por quê? Para que sua natureza seja adornada, seu testemunho possa ser aprimorado, a credibilidade de sua pessoa possa ser exaltada. E assim, quando você acorda de manhã, eu vou servir ao Senhor hoje. Vá lá fora e bombeie esse gás, faça esses hambúrgueres, e faça-o para a glória de Cristo. Mas não é assim que costuma acontecer. Ah, eu tenho que ir trabalhar até naquele negócio ruim e você nem tem a perspectiva certa. É uma oferta a Deus. E se você é fiel a respeito disso, quem sabe o que o Senhor pode fazer por você? Quem sabe? Paulo era um fabricante de tendas, mas Deus tinha coisas melhores, coisas maiores, e quem sabe? Se você for fiel, mas mesmo se você continuar sendo um fabricante de tendas, tudo bem se for a vontade dele, porque é a melhor coisa para você. É assim que você encara todos os dias. Hoje é um dia de serviço ao Senhor e hoje jurarei que tudo o que minha mão encontrar para fazer será feito para a glória de Deus, para que sua verdade seja adornada em minha vida e que as pessoas que me veem possam glorificá-lo. Se você procura agradar aos homens, corrompe seu motivo. Se você procurar fazer apenas enquanto o chefe observa, você estraga sua mente. Você está servindo a Cristo. E caso não pense, veja o versículo 8. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Ouça, seja qual for o bom trabalho que você faz, você diz, mas o chefe nunca sabe, ele não vê, todo mundo recebe o crédito, eles continuam passando pessoas na minha frente, eles não sabem que sou eu realmente quem está fazendo isso. Mas ouça, qualquer coisa boa que qualquer homem faça, receberá o mesmo do Senhor, seja ele escravo ou homem livre. Deus não perde de vista uma coisa que você merece. E você sabe de uma coisa? Um dia desses, tudo será depositado em sua conta. A questão é, você vai arranhá-lo agora ou vai ser diligente e fiel e deixar Deus dar a você no reino? Talvez você tenha ouvido a história do antigo missionário voltando para casa depois de muitos anos de serviço sacrificial na África. Ele estava em um navio e no mesmo navio estava o presidente Theodore Roosevelt. E ele estava caçando em grande escala na África. O navio aportou em Nova York e havia uma multidão tremenda para cumprimentar o presidente. E a imprensa estava lá para cobrir a história. E o velho missionário e sua esposa saíram do navio e ninguém percebeu. Alguém os tirou do caminho e eles pegaram um táxi para um hotel barato para passar a noite antes de viajar para o oeste. Simplesmente não parece certo, disse o missionário à esposa, em um tom bastante amargo. Demos nossa vida a Jesus Cristo para conquistar almas na África. Chegamos em casa e ninguém está lá para nos encontrar, sem recompensa, e o presidente vai e mata alguns animais e é bem-vindo. E enquanto eles oravam antes de se recolherem, parece que o Senhor falou com eles e disse: Você sabe por que ainda não recebeu sua recompensa, meus filhos? É porque vocês ainda não estão em casa. E acho que está certo. Eu não acho que tudo vai se resolver até chegarmos em casa. E é só por isso que é melhor trabalharmos com uma visão daquele mundo, não deste mundo, para que Deus estabeleça o padrão de como devemos trabalhar. Vamos virar a mesa para fechar. É apenas um versículo, porque já demos todos os princípios. Eles são aplicados aqui do outro lado. A submissão do mestre. No versículo 9, qual é a tarefa do empregador? Eu amo isto. Senhores, façam o mesmo com eles. O que pode ser dito além disso? O que são as mesmas coisas? O que você quer dizer com as mesmas coisas? Primeiro de tudo, o objetivo certo. E a que as mesmas coisas se referem? Creio que o antecedente disso está no final do versículo 6. Fazer a vontade de Deus de coração. Você faz a mesma coisa, é controlado pelo Espírito e faz a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você seja reverente, que seja obstinado, que seja um empregador que perceba que está servindo a Jesus Cristo. É isso aí. Você serve ao papel de um empregador como espera que ele o sirva. Mesmos padrões, a mesma justiça, a mesma equidade, a mesma diligência, o mesmo trabalho duro, a mesma piedade, a mesma semelhança de Cristo, o mesmo adorno da doutrina de Deus. Ouça, como empregador, tenha certeza de que Cristo se manifesta em sua vida. Você tem certeza de que Deus se manifesta em suas decisões. Você tem certeza de que o que faz é um compromisso sincero com as necessidades desses funcionários, de apresentar o melhor produto da melhor maneira possível sem comprometer, não trapacear ou fazer o que está errado, mas fazer a vontade de Deus do fundo do seu coração. E como empregador, perceba que você é responsável perante Cristo, não um quadro e nem os funcionários, mas o próprio Jesus Cristo. Faça a mesma coisa com o Espírito certo, em segundo lugar. O versículo 9 diz, deixando as ameaças. Evite ameaças. Não intimide seus funcionários gritando com eles. Não use abuso verbal. Isso era uma tentação e ainda é. O empregador controlado pelo Espírito é gentil. Ele nunca é divisivo ou irônico. Ele nunca é abusivo. Ele nunca está ameaçando. E ele diz que você deve ter o objetivo certo, fazendo as mesmas coisas, com a atitude certa, sem ser abusivo, com base no padrão certo. Eu amo isso, sabendo que seu mestre também está no céu. Quem é o padrão para os mestres? Quem é o maior mestre de todos? O Senhor Jesus Cristo. Você trata seus funcionários como Cristo o trata. Vê, esse é o caminho. E, finalmente, a equidade certa. Não eleja favoritos, porque ele não faz acepção de pessoas. Você é justo, é equitativo, não é abusivo ou ameaçador. E compreende que é chamado a fazer a vontade de Deus para atender às necessidades deles com singeleza de coração, para cumprir toda a vontade de Deus. Ouça, você tem funcionários cheios do Espírito e empregadores cheios do Espírito trabalhando assim, e podemos ver algo diferente da confusão e do caos que vemos em nosso mundo hoje, porque teremos pessoas altruístas fazendo a vontade de Deus. Vamos orar? Pai, tocamos em uma área prática e pedimos que Tu nos desses graças para cumprir o que sabemos ser verdade. Ajuda-nos a sermos pessoas diligentes, trabalhadoras, fiéis, leais, amorosas, altruístas, sacrificiais e cheias do Espírito, sejam funcionários ou empregadores, ou ambos. Deus, ajuda-nos a viver para adornar a doutrina de Deus, a elevar o Teu santo nome, para que o mundo ao nosso redor veja em nossa diligência, em nosso compromisso, em nosso serviço a Jesus Cristo, tanta distinção, tanta beleza, tanta maravilha, tanta graça da vida, que eles serão atraídos para Jesus Cristo. Ó Deus, que possamos saber que o que dizemos pode nem mesmo ser importante, mas o que vivemos e o que fazemos enquanto trabalhamos pode preparar o cenário para tornar o Evangelho crível. Deus, faça de nós o tipo de pessoa cheia do Espírito que Tu queres que sejamos em nossos casamentos, em nossas famílias, em nossos trabalhos. Para a Tua glória oramos. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.